apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Prezado amigo, estamos hoje no capítulo 9 do livro de Daniel. Este capítulo é indiscutivelmente o mais importante, como iremos ver no estudo de hoje e nos próximos. Nele nós encontramos a oração de Daniel e a profecia das 70 semanas. Vamos começar a leitura com o primeiro versículo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Prezado amigo, aqui nós temos o profeta lendo a Bíblia. Ele aqui lê o livro de Jeremias. Quão grande é a bênção para aqueles que estão em contato com a palavra de Deus. Daniel, que tanto deseja o seu povo de volta para Jerusalém, alegra-se muito quando, lendo o livro de Jeremias, vê que o período determinado para o cativeiro era de 70 anos. Deus tem muitas informações preciosas para o seu povo. Deus tem surpresas muito grandes para o seu povo. Há na Bíblia muitas mensagens de esperança, de ânimo, de fé, de poder, de libertação para os homens. Certamente o profeta estava sempre ouvindo de Deus as mensagens mais importantes sobre o futuro. Grandes eventos proféticos foram comunicados ao profeta Daniel. Mas a sua maior alegria foi quando estava lendo a Bíblia, que descobriu essa passagem do livro de Jeremias falando sobre a libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico após 70 anos. Esta passagem despertou no seu coração o mais vivo entusiasmo. E eu creio que Deus continua trazendo para os nossos corações as mais vibrantes alegrias e esperanças em contato com a sua palavra. Vamos ver agora o versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e de cinza. Prezado amigo, vemos aqui a reação de Daniel depois de haver lido aquela passagem. A leitura sagrada produziu nele um resultado maravilhoso. A Bíblia é um livro que põe o homem diante de Deus. Quem lê a palavra de Deus sente o desejo e a necessidade de se colocar diante de Deus por meio da oração. Podemos dizer que a verdadeira oração é fruto do contato com a palavra de Deus. A oração é como que uma resposta do homem à palavra de Deus. O modo usual de Deus nos falar é por meio da sua palavra. E o modo usual de falarmos com Deus é por meio da oração. Deus nos fala pela sua palavra e nós lhe falamos por meio da oração. Há muita gente por aí buscando um avivamento espiritual. E eu creio que não há coisa mais sublime e mais justa na vida do crente do que buscar um avivamento. Mas também não creio que haja avivamento verdadeiro sem a oração verdadeira. E para a prática da oração verdadeira é preciso se ler a Bíblia. Mas a atitude de Daniel não foi a de uma simples oração. Ele voltou-se para o Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Que sentimentos profundos dominavam o coração de Daniel naquela hora. Vamos continuar lendo o texto, vamos ver agora a partir do versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Prezado amigo, com estas palavras, Daniel fundamenta as suas petições. Ele não dirige as suas orações a um ídolo, nem a algum espírito de algum morto. Ele se dirige ao Deus verdadeiro, ao Deus grande e temível, ao Criador do céu e da terra. E é a Deus que nós hoje devemos orar. Foi isso que nos ensinou Jesus quando, na oração do Pai Nosso, o Divino Mestre disse: "Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome", e assim por diante. Jesus ensinou aos seus discípulos e a todos nós a orarmos falando diretamente com Deus e não por intermédio de outros. Deus fez aliança e acordos com seu povo para ouvir-lhe as orações. E Daniel lembra isso aqui quando diz: "Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos." Vejamos agora o versículo 5. "Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra." Prezado amigo, um dos elementos importantes da oração é a confissão de pecados. Aqui vemos Daniel confessando o seu pecado. Ele se incluía entre aqueles que pecaram, que transgrediram. Daniel faz uma oração intercessória em favor do povo, e os pecados do povo eram também os seus pecados, e assim os confessava a Deus. Nós encontramos também Jesus ensinando a confissão na oração do Pai Nosso: "Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Daniel sabia perfeitamente que o povo havia sido levado em cativeiro por causa dos seus pecados e de suas transgressões. Então era melhor mesmo começar a sua oração confessando pecados. Creio que esta é uma norma muito boa e cristã. Os pecados confessados aqui foram de rebelião, iniquidade, principalmente o pecado de não terem dado ouvidos aos profetas, aos que transmitiam a palavra de Deus. Creio que ainda hoje a causa de muitos pecados, se não de todos, é o homem se apartar da palavra de Deus, não dando ouvidos ao que Deus diz. O salmista diz: "Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti." Voltemos ao texto e vamos ler agora a partir do versículo 7. "A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti." O povo de Israel, prezado amigo, havia se misturado com os povos, adorando seus ídolos, praticando as suas abominações. Quer dizer, o povo de Deus, que foi eleito e destinado para dar testemunho e para brilhar no mundo, fracassa na sua missão e passa a viver como os povos pagãos. Este é o grande perigo a que estão sujeitos os cristãos de hoje. Muitos vivem hoje como qualquer descrente. Foram destinados para brilhar como a luz, para testificar do poder do Evangelho em suas próprias vidas, agora se acham misturados com o povo, vivendo como qualquer incrédulo. Foi esse o pecado de Judá, pecado que está sendo confessado aqui por Daniel. Esses pecados eram mais graves porque eram praticados conscientemente, pois os profetas de Deus lá estavam mostrando os caminhos do Senhor, e por isso Daniel diz: "Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falavam aos nossos reis, a nossos príncipes, a nossos pais, como também a todo o povo da terra." A ignorância, prezado amigo, não isenta ninguém do castigo. Mas uma pessoa bem esclarecida da verdade, quando chega a pecar, assume a responsabilidade maior, a sua culpa é bem maior. Por isso foi que Jesus disse a certas cidades do seu tempo que elas eram mais culpadas diante de Deus do que as cidades de Sodoma e Gomorra. Porque ouviram a mensagem divina e viram os seus grandes milagres e não se converteram. De forma que a culpa dessas cidades diante de Deus era muito maior do que a culpa da cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vamos voltar aqui ao texto, vamos ver o versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Prezado amigo, Daniel prossegue confessando o pecado do seu povo. O profeta lembra que ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E é exatamente por isso que o profeta ousa comparecer diante de Deus, confessando o pecado do seu povo. O Deus do céu é um Deus que castiga, pois o cativeiro foi um castigo de Deus sobre o seu povo. Mas Deus também é o Deus do perdão e da misericórdia. Para essa misericórdia, Daniel está apelando. E o perdão é certo. Se o Deus de Daniel estava sempre pronto a perdoar, num tempo quando a lei era tão rigorosa, quanto mais esse mesmo Deus, que é o mesmo Deus nosso, está pronto a perdoar agora na dispensação da graça? Por isso Paulo diz que onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. E o versículo 11 diz aqui, sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Aqui, amigo, vemos que pecar significa rebelar-se contra as leis de Deus. E estas leis não cedem, pois elas são santas, puras e justas. Quando o homem peca, está contrariando a lei, e isso é coisa grave, pois a transgressão da lei é um desastre moral. É como outras leis criadas por Deus também. Nós temos a lei da gravidade, e se uma pessoa resolve transgredir essa lei, saltando lá de cima de um edifício, sofrerá fatalmente as consequências de tal ato. É o que diz aqui o profeta. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Bem, vamos agora para o versículo 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Aqui, amigo, Daniel se refere ao julgamento que caiu sobre a cidade de Jerusalém, a cidade santa, quando o povo deixou de andar segundo os preceitos do Senhor. O profeta diz que o que aconteceu com Jerusalém foi algo sem precedência. Diz ele, nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Bem, era uma cidade muito bonita, grande, onde habitava o povo de Deus, e de repente a cidade é destruída e o povo enviado para o cativeiro. Mas como diz ele aqui no começo do versículo, ele, Deus, confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Quer dizer, Deus havia dito ao seu povo, por meio da sua palavra e por meio dos profetas, que o castigo da transgressão era certo. As leis divinas eram para ser obedecidas, mas o povo andou pelos caminhos do pecado, e então aquilo que Deus havia dito se cumpriu. Quer dizer, depois do pecado, veio a ruína. O versículo 13 diz assim, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Aqui, amigo, temos um versículo bem sugestivo, pois o que Daniel mostra aqui é o fato de o povo não ter se arrependido depois de haver pecado e sido castigado. O castigo deve levar o pecador a penitenciar-se diante de Deus e a buscar o perdão? Deve haver o arrependimento para que o homem possa escapar da sentença. O castigo de Deus é disciplina. Deus não tem prazer em castigar o seu povo. Ele aplica o castigo para ver o seu povo arrependido, deixando o pecado. Mas quando não há esse tipo de resposta à disciplina de Deus, quer dizer, quando o povo não se arrepende, o pecador permanece debaixo, então, da disciplina da mão de Deus, da mão disciplinadora do Senhor. Quando haveria de estar livre do sofrimento e da culpa do pecado, se houvesse arrependimento? Notemos agora o versículo 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Aqui Daniel, amigo, não culpa Deus por nada. Não se revolta contra Deus por causa do castigo, mas reafirma a justiça e a santidade de Deus em todas as suas obras. E ele diz que os únicos culpados eram eles que não haviam obedecido à voz do Senhor. O versículo 15 diz: Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Aqui, amigo, Daniel lembra um dos fatos mais marcantes da história do povo de Israel, que foi a sua libertação milagrosa do jugo do Egito. Este acontecimento foi realmente importante porque Deus realizou muitos milagres no Egito para poder libertar o seu povo. Então Daniel aqui lembra que apesar dessa mão tão poderosa que libertou o seu povo de um jugo tão terrível, mesmo assim o povo pecou contra o Senhor e procedeu perversamente. O versículo 16 diz: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Daniel aqui, amigo, lamenta o triste acontecimento, pois o nome de Deus é que foi humilhado em tudo isto. O versículo 17 diz: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui vemos, amigo, os termos de uma oração real. O suplicante não confia nas suas virtudes, não confia nas suas obras. Ele diz: Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel, prezado amigo, ora e pede que Deus haja por amor do seu próprio nome. Pois ali na Babilônia estava um povo que se chamava pelo seu nome, pelo nome de Deus. Quer dizer, o nome de Deus estava envolvido no cativeiro, pois se tratava de um povo que se identificava com o nome de Deus. Nos livros das crônicas nós encontramos uma promessa maravilhosa, pois Deus diz: Se eu cerrar os céus de forma que não haja chuva, e se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração de Daniel, prezado amigo, tem muito para nos ensinar. As suas orações eram a expressão do seu desejo de que a volta se realizasse logo. Entretanto, a ênfase delas estava mais na confissão do pecado do que no pedido para voltar. Parece que Daniel temia que o pecado do povo viesse causar adiamento da parte de Deus. Portanto, a maior necessidade era de buscar o perdão de Deus pelo pecado e não pedir formalmente que consentisse na volta. A atitude na oração é extremamente importante. A verdadeira oração parte dos nossos corações. Nossas palavras não passam de frutos daquilo que sentimos. Os versículos todos que lemos mostram a atitude exemplar de Daniel. Primeiro, Daniel voltou-se para Deus. Aqui nós vemos o propósito definido dele. Ele não orou por mero hábito, mas com intenção. Depois, Daniel buscou a Deus por meio da oração e súplicas. A primeira palavra significa intercessão e a segunda, pedido de misericórdia. Daniel veio humildemente, suplicando o favor divino. Mais adiante, essa humildade foi enfatizada com jejum, pano de saco e cinza. No tempo de Daniel, tudo isso era uma expressão da verdadeira contrição. Daniel começou a orar e sua atitude adequada está em evidência. Podemos notar que ele estava fazendo a confissão por Israel, mas ele se identifica com Israel. Então Daniel exaltou a Deus, falando de sua grandeza, da sua misericórdia. Deus se agrada com esse tipo de louvor. Já que a atitude do coração é tão importante para que uma oração tenha efeito, cada um de nós deveria pensar nisso. Devemos preparar nossos corações para orar. Esse preparo deveria incluir o propósito da oração, a humildade em submeter-se à atitude de confissão de pecados e um verdadeiro desejo de exaltar a Deus e louvá-lo. Cada um de nós precisa perceber da maneira completa que vai falar com Deus e então deve fazê-lo apropriadamente. Daniel coloca muita força na confissão. Na maior parte das nossas orações, as confissões são curtas. Mas Daniel confessou livre inteiramente. O primeiro pedido de Daniel foi em ordem geral, pedindo a Deus que usasse de misericórdia, assim como Deus tinha exercido a sua misericórdia séculos antes, ao tirar o seu povo do Egito. Daniel pede a Deus que se compadeça do seu povo, tenha misericórdia de Israel e o leve de volta a Jerusalém. Nós aprendemos que o grande objetivo de Daniel nessa oração, acima de tudo, é o de glorificar a Deus. Assim também devemos orar, prezado amigo, acima de tudo, procurando glorificar o nome do Senhor. Daniel achava que o povo na Babilônia, o povo que se chamava pelo nome de Deus, que se identificava com o nome de Deus, estava injuriando a Deus, porque o povo estava ali por causa dos seus pecados, o povo estava ali como castigo, e assim o povo de Deus, debaixo do poder dos pagãos, era uma vergonha para o povo de Deus, e era uma coisa humilhante para Deus. Então Daniel é motivado na sua oração, exatamente buscando a honra e a glória do nome de Deus. Prezado amigo, será que essa tem sido a nossa motivação maior? Ou estamos pedindo as coisas egoisticamente, olhando somente para nosso interesse, visando o nosso bem-estar? Não queremos dizer que seja errado se orar buscando soluções de problemas, suprimento para as necessidades. A Bíblia nos mostra que nós devemos orar. Deus está interessado em todo aspecto da nossa vida. Mas a oração de Daniel realmente nos mostra que existe um tipo de oração superior, que é aquela em que nos colocamos diante de Deus com todas as veras da alma, suplicando a Deus por uma bênção que visa, acima de tudo, a glória e a honra do nome de Deus. Que aprendamos, prezado amigo, com Daniel, a orarmos assim também, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas transgressões, pedindo perdão e misericórdia a Deus e, acima de tudo, buscando a glória e a honra do seu santo nome. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.